vez a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 2 de abril. Foi o dia em que forças militares argentinas invadiram as Ilhas Falkland ou Malvinas, o que levou a uma guerra com a Grã-Bretanha. Foi em 1982. Lá fora hoje, 10 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Morreu o Winnie Mandela, símbolo controverso da luta anti-apartheid. A China retalia e impõe tarifas alfandegárias a produtos americanos. Hora e meia de programação, a primeira meia hora dedicada a Angola. Vamos analisar as investigações a Filomeno dos Santos. Pode haver um acordo nos bastidores? Temos opiniões. Os professores, esses vão entrar em greve.
A única possibilidade é a aprovação do estatuto. Nós estamos a vir a negociar com o Ministério desde 2011. Na verdade, estamos cansados. Já temos muita moratória.
Todos os partidos angolanos lamentam a morte de Jacques Zuma.
Era um indivíduo que procurava sempre consenso. E naquela fase muito difícil do governo de transição, éramos todos jovens. E Jacques Zuma era um indivíduo muito calmo, gostava muito do debate. E ele guardou essa cultura do debate.
Vamos também falar de investigações a construções em Benguela e aquele caso de tentativa de assassinato do vice-presidente, tentativa que afinal não foi. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens. Para já as notícias com o Álvaro Lugero de Andrade.
E João Santa Rita, começamos na África do Sul. Morreu hoje em Joanesburgo Winnie Mandela, segunda mulher do antigo presidente sul-africano e símbolo da luta anti-apartheid, Nelson Mandela. Winnie encontrava-se doente há bastante tempo de doença não especificada e morreu no hospital em Joanesburgo. Ela foi mulher de Nelson Mandela durante 38 anos e jogou um papel importante em manter viva a sua imagem durante os seus longos anos de prisão. E foi também ela uma dirigente da luta anti-apartheid. O Prémio Nobel e Arcebispo Emérito Desmond Tutu descreveu Winnie Mandela como um símbolo da luta contra a opressão que se recusou a ser intimidada pelas constantes perseguições, detenções e exílio interno. Nos últimos anos do apartheid, ela esteve envolvida em vários casos controversos e em 1991, já depois da libertação de Nelson Mandela, foi considerada culpada de rapto e agressão de um jovem de 14 anos que foi morto pelos seus guarda-costas. Mandela divorciou-se de Winnie em 1992. Em 2003, foi considerada culpada de fraude e roubo de $125 mil do Congresso Nacional Africano. Mais tarde, a pena foi reduzida e a condenação terá sido suspensa. Contudo, mais recentemente foi reabilitada e é conhecida como a Mãe da Nação. Winnie Mandela tinha 81 anos.
O governo da China anunciou hoje um aumento de impostos superiores a 15% para as importações de 128 produtos dos Estados Unidos, entre os quais a carne suína congelada, vinho e certas frutas e nozes. A medida amplia a disputa entre as duas maiores economias do mundo e surge em resposta a tarifas americanas sobre as importações de aço e alumínio. Em termos de volume, a medida contempla exportações americanas no valor de $3 mil milhões.
Um ataque aéreo dos Estados Unidos contra militantes do grupo Al-Shabaab na Somália matou 5 rebeldes, segundo informou o Pentágono. O ataque ocorreu ontem, próximo a uma pequena aldeia localizada a 235 quilómetros a nordeste da capital Mogadíscio. Esta é a 7ª vez este ano que os Estados Unidos atacaram elementos de Al-Shabaab. O comando africano dos Estados Unidos indicou que o ataque tinha sido coordenado com o governo somali, matando os 5 terroristas e destruindo ainda um veículo.
Israel anunciou hoje ter chegado a um acordo com a Agência de Refugiados da ONU para cancelar um controverso plano para deportar imigrantes africanos. Ao abrigo do acordo, pouco mais de 16 mil imigrantes africanos serão enviados para o Canadá, Alemanha e Itália e, em troca, um número igual poderá permanecer em Israel. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Continua a causar controvérsia a notícia dada pela Procuradoria-Geral que o filho de Eduardo Santos, Filomeno dos Santos, é arguído num caso envolvendo a transferência de centenas de milhões de dólares para Londres. Alguns duvidam que a justiça em Angola seja suficientemente independente para levar a bom termo essas investigações. Isto ao mesmo tempo que surgem notícias de um acordo para se evitar isso. Por outro lado, o facto da Procuradoria ter admitido ter cometido um erro ao anunciar que o chefe das Forças Armadas estava também a ser investigado leva a um pedido de demissão do Procurador-Geral. Coco Mokuta.
Segundo Albano Pedro, a corrupção e os lobbies na justiça angolana podem comprometer o processo crime contra José Filomeno dos Santos. O causídico afirma que a justiça angolana nunca responsabilizou criminalmente altos dirigentes por corrupção.
A máquina é a mesma que nunca leva gente com alta responsabilidade da cadeia. Estamos lembrados que até agora ninguém foi basicamente condenado num crime de corrupção. Até agora isso não aconteceu.
De Santos, que terá suspendido a sua viagem para a Espanha em meado do mês de março para cuidar das questões de supostas perseguições contra os filhos, tenta, segundo fontes, negociar com João Lourenço para ceder à presidência do partido ainda este ano. Em troca, estará o perdão à sua família e a entrada de mais membros do PAN e Eduardo Santos dentro do Comitê Central e do Bureau Político. Albano Pedro afirma que a máquina é a mesma e que dos Santos conhece bem.
É claro que a nossa justiça é permeável e os lobbies existem, a corrupção é um facto. É uma máquina bem dominada pelo seu pai. Então, no meu entendimento, as interferências serão inevitáveis.
Entretanto, Mário Pinto de Andrade, membro do Comitê Central e segundo secretário provincial do MPLA em Luanda, defendeu recentemente na televisão pública de Angola que a Procuradoria-Geral da República não pode imitar péssimos exemplos dos procuradores portugueses, acrescentando que, num país sério, o Procurador-Geral da República já devia se demitir.
A atitude do Procurador da República é reprovável. Quando um procurador não domina bem o dossiê, não vem dar conferência de imprensa. Nem procurador, nem os seus adjuntos. O que aconteceu esta semana em Angola é reprovável. Num país sério, obrigava o Procurador da República a demitir-se.
A capital angolana, para a Voz da América, Coque Mokuta.
Obrigado, Coque Mokuta. Um caso que, sem dúvida, vai continuar a dar que falar. Vamos agora falar do ensino. Os professores angolanos vão entrar de novo em greve no final da semana. Em Malanjes, milhares de professores deram o seu acordo à greve, diz-nos agora o Isaías Soares.
Mais de 5 mil professores em Malanjes, filiados ao Sindicato Nacional de Professores, estão dispostos a aderir à greve geral no subsistema de ensino geral que deverá ocorrer de 9 a 27 de abril do ano em curso. O secretário-geral provincial do referido sindicato em Malanjes, Graça Manuel, disse que assembleias de trabalhadores foram realizadas em escolas dos 14 municípios desta circunscrição.
Temos já atingido mais de 5 mil professores, no sentido de que a aderir, porque a mesma tinha sido suspensa, em função das negociações que decorriam na altura em 2017, no mês de abril.
A terceira fase da greve geral visa demonstrar a insatisfação dos professores pela não aprovação do Estatuto da Carreira Docente e repudiar a estratégia do Ministério da Educação de priorizar o concurso público de admissão de novos professores em detrimento da atualização de categoria dos professores em serviço. Lê-se na declaração da greve do SIMPROF. Os secretários-gerais de todas as províncias do país, reunidos em Luanda, disseram que os professores só regressarão às aulas com uma única condição, aprovação do estatuto, como clarificou o porta-voz do encontro, Bas Paulino Mateus.
A única possibilidade, isso é consensual por parte dos secretários-gerais e dos professores, a única possibilidade é a aprovação do estatuto. Nós estamos a vir a negociar com o Ministério desde 2011. Na verdade, estamos cansados. Já demos muita moratória ao governo, já houve muitas reuniões e entendemos que devemos sair do blá-blá para a prática, não havendo materialização deste elemento que aprovação imediata do estatuto, nós não vamos ceder desta vez.
Os docentes poderão voltar a paralisar as aulas em junho do presente ano letivo, caso o executivo angolano continue intransigente na resolução das exigências constantes do caderno reivindicativo, referiu aquele sindicalista. Até a hora em que expedíamos este despacho, não havia qualquer pronunciamento oficial por parte do governo de Angola. Isaías Soares de Malanjes para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Como os ouvintes certamente sabem, morreu no fim de semana uma figura histórica da UNITA, Jaca Jamba. Professor universitário, deputado pela bancada da UNITA, antigo embaixador de Angola na Unesco, Jaca Jamba foi um dos negociadores dos acordos de Alvor para a independência do país e fez parte do governo de transição de Angola, que resultou desse acordo em 1975. O Manuel José diz-nos que Jaca Jamba está a ser elogiado por todos os quadrantes políticos de Angola. Manuel.
Angola inteira rende-se a figura de Jaca Jamba, incluindo partidos adversários como o próprio MPLA, que num comunicado do seu biro político considerou que a morte de Jaca Jamba priva Angola de um ilustre patriota, cidadão convicto e intelectual de mérito reconhecido, que tinha ainda muito a oferecer ao país. O governo de Angola também considerou Jaca Jamba uma pessoa muito afável e de fácil trato. Isto mesmo foi manifestado pelo vice-presidente da República, Bonito de Souza, na sua conta nas redes sociais. Angola Cabango da FNLA, antigo colega de Jaca Jamba no governo de transição de Angola, lembra como era Jaca Jamba.
Falando de Jaca Jamba como pessoa, era uma pessoa de trato fácil. Era um indivíduo que procurava sempre consenso. E naquela fase muito difícil do governo de transição, éramos todos jovens, e Jaca Jamba era um indivíduo muito calmo, gostava muito do debate. E ele guardou essa cultura do debate até os últimos dias.
Cabango diz que Angola e a UNITA perderam um grande filho e quadro. A UNITA já se manifestou através de um comunicado e o seu porta-voz, Alcir Sacala, que mostra a importância da perda.
O Dr. Jaca deixa um grande vazio, um homem de pensamento, um homem de cultura, de reconciliação. Portanto, deixa um vazio enorme. Portanto, deixa-nos muita tristeza. Nós estamos abalados, profundamente abalados. Estas referências, né, que penso que poderão ser importantes para as novas e futuras gerações do nosso país. Afinal, se houver vontade de construirmos, né, daquilo que é a ideia da tolerância, que é o de sempre, defender. Podemos avançar para a construção de uma Angola melhor entendimento entre os angolanos.
Partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
E de Luanda vamos um pouco para o sul, para Benguela, onde prosseguem investigações a obras cujos contratos poderão ter sido concedidos ilegalmente. João Marcos.
São pelo menos 150 as obras na mira da Inspeção de Finanças, de onde o processo avançará para o Ministério Público, que será confrontado com vários cenários, realçando-se o pagamento feito a empresas que nem sequer moveram uma única palha. Há também casos de obras abandonadas, embora com algum investimento do Estado. Tudo porque, de acordo com o construtor Osvaldo Santos, que ajuda a perceber as razões, o tráfico de influências dominou os negócios nos últimos anos.
Nós vimos isso aqui em Benguela. Tapamos os olhos que nós como empresa, temos 3 anos sem ter nenhuma obra e íamos a todos os concursos. Então, quem distribuía as obras? Era o governador, não era o concurso público, nem era as obras públicas. Daí é que muita gente deixou de fazer parte desse concurso porque havia uma certa relutância da parte do governo a entregar aquelas que tinham melhor que o melhor tivesse.
Outro empresário, Pedro Ngala, por sinal funcionário do governo de Benguela, diz que não caiu na filada porque já estava à espera de uma situação como esta.
Isto tem as suas consequências. Quer remedeia, amanhã espera também ser prejudicado. Agora, nós já fomos antes cautelados e sabemos ademão que as coisas, quando não são normais, não têm as suas normas com lei, têm as consequências. E para dizer que nunca caímos nessa armadilha, porque de princípio já sabemos que tarde ou cedo acho que é o problema.
Em declarações à Voz da América, a deputada Navita Angolo, da bancada parlamentar da UNITA, afirma que o momento atual vem dar consistência à necessidade de uma auditoria à dívida pública.
O orgulho dos governos às vezes chega a colocá-los numa situação ridícula. Quando vemos que 25% desta dívida é falsa, mais recursos o executivo pode ter disponíveis para atender outras necessidades dos cidadãos. Então, quanto mais reais forem os dados, menos peso para os bolsos dos cidadãos.
O delegado provincial das Finanças, Domingos Bento, limita-se a confirmar os dados avançados pela Voz da América, ciente de que haverá responsabilização judicial, mas sublinha que só emite uma declaração no momento oportuno. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Voltamos agora à capital, Luanda, os 5 cidadãos acusados inicialmente de tentativa de homicídio contra o vice-presidente da República, Bonito de Souza, foram agora provisoriamente soltos, sob termo de identidade e de residência, confirmou hoje o seu advogado ao nosso correspondente Venâncio Rodrigues.
Sebastião Sureira disse que as medidas de coação decretadas vão permitir aos 5 pedreiros a aguardar pelo julgamento em liberdade. A decisão tomada pelo Ministério Público junto da Instrução Preparatória surge depois que, em meados de fevereiro passado, o Serviço de Investigação Criminal alterou a acusação para tentativa de assalto a uma residência no condomínio onde vive o Vice-Presidente da República. Os 5 cidadãos eram acusados, segundo o seu defensor, de estacionarem a viatura em que seguiam, próximo da residência de Bonito de Souza, no condomínio Jardim de Rosas, município de Belas, e de ter sido encontrada no interior da mesma uma arma de fogo e uma katana. Esta acusação, que a ser comprovada, podia resultar numa condenação de até 20 anos de prisão, nunca foi, entretanto, formalizada oficialmente pelo SIC, até ser supostamente abandonada, naquilo que foi interpretado por Sebastião Açoreira como sendo uma reedição do famoso caso dos 15 mais 2. A versão da defesa é que os acusados teriam sido agredidos na altura da detenção por efetivos da Unidade da Guarda Presidencial e da Polícia Nacional e posteriormente ouvidos sem a presença dos advogados. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone João Santa Rita e estamos na primeira meia hora, hora e meia de emissão. Atualmente, nesta primeira meia hora, estamos em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau, estamos atualmente com a Rádio Pidjigiti e a Rádio Capital FM. Mais tarde, vamos estar também com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sintchanoco, em Gabu. Estamos também na internet, voaportugues.com, estão lá as notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos no Facebook, voaportugues. E se o ouvinte nos quiser dar uma informação, um vídeo, uma foto, ou uma sugestão, ou uma crítica, pode fazê-lo pelo WhatsApp. O número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A possibilidade de eleições autárquicas está a levantar questões sobre os preparativos e também o conhecimento para esse tipo de poder local. O que significa o poder local? O que devem fazer os autarcas? São algumas das perguntas que começam a ser feitas. Pois no UAMBO, mais de 2 dezenas de associações e cooperativas rurais, nos municípios de Kaala e Longonjo, mais a norte da cidade do UAMBO, estão a beneficiar de ações de formação e de capacitação em matéria sobre o poder local, com destaque para as autarquias. Norberto Sateco.
A iniciativa da Ação de Desenvolvimento Rural e Ambiente tem por finalidade reforçar a capacidade destas organizações para uma maior percepção deste processo.
É preciso que as comunidades estejam capacitadas, entendam bem esse processo, se realmente quisermos fazer com que os autarcas sejam lá da zona e percebam o processo para poderem participar dele.
O projeto, segundo Maria La Salette, orçado em perto de $1 milhão, americanos terá durabilidade de 3 anos e prevê estender-se para todos os municípios daquela província, abrangendo o maior número de cidadãos agrupados em associações e cooperativas. Maria La Salette fez saber também que, para além do projeto facilitar os beneficiários fornecendo-lhe a legislação adequada, também facilitará o seu acesso a foros de concertação e também diálogo organizado pelas administrações municipais.
O acesso deles aos fóruns promovidos pelas administrações municipais. Portanto, estamos a dar essa energia a todos esses grupos para que eles estejam preparados.
Sérgio Calundongo, de outra organização não-governamental, o Observatório Político e Social de Angola, considera saudar este mecanismo de diálogo e empoderamento dos grupos comunitários.
As autarquias é um esforço que se faz no sentido de aproximar o poder de decisão aos cidadãos, mas esses cidadãos têm aqui uma co-parte da responsabilidade, que é tomar as decisões mais assertivas.
Quanto à questão do gradualismo e a possibilidade de enfrentar problemas de assimetrias regionais, o governo afirma ser legítimo, mas que o assunto faz parte da sua agenda de preocupações, mantendo todas as cautelas.
Nós estamos a fazer, do ponto de vista de construção do processo, é criar um conjunto de instrumentos e adotar um conjunto de medidas para que, mesmo os municípios que não estejam no primeiro grupo de autarquias consigam ter uma dinâmica funcional muito próxima dos municípios que têm autarquias, de tal sorte que a dinâmica do desenvolvimento local se faça presente também nessas realidades.
Ouvimos declarações do Ministro da Administração do Território, Adão de Almeida. A partir do Ambo Voz da América, Norberto Sateco.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu e começamos em Portugal, onde hoje o Porto está em Lisboa para defrontar o Belenenses. É um jogo importante para o Porto, que tem que ganhar para ir para o topo da classificação, porque no fim de semana o Benfica ganhou 2-0 ao Guimarães, tem agora 71 pontos contra 70 do Porto. No fim de semana, a notícia, contudo, foi a derrota do Sporting, perdeu com o Braga por 1-0. Braga agora em quarto, a um ponto do Sporting em terceiro. O Sporting está a 6 pontos do Benfica e, se o Porto ganhar hoje, fica a 8 do Porto. Faltam 6 jornadas para o treinador do Sporting, JJ Jorge Jesus. A luta pelo título chegou ao fim. Mas há que pensar noutras competições.
É claro que a derrota de hoje tirou-nos a possibilidade de olhar para o primeiro lugar. Claro que está difícil, está quase impossível em relação à nossa classificação de poder pensar no primeiro lugar. Quinta-feira já tens um jogo em Madrid, uns quartos de final da Liga Europa, e portanto é isto também que nos motiva. É isto que o Sporting está a fazer, e como é óbvio, neste caso, com a derrota 2, perdeu esse objetivo do título e tem mais dois objetivos ainda para conquistar, que é chegar à final da Liga Europa e chegar à final da Taça de Portugal.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting de Portugal, a dizer adeus ao título, mas o treinador do Porto, Sérgio Conceição, diz que não é bem assim.
Eu acho que tudo é possível no futebol. É claro que cada ponto se perde e pensarmos que estamos a caminhar e estamos na fase final do campeonato, obviamente se torna mais difícil. Mas não é impossível, não há impossíveis, desde que matematicamente haja essa possibilidade de chegar ao primeiro lugar.
Sérgio Conceição, treinador do Porto, que hoje tem um jogo importante em Lisboa, com o Belenenses. Continuamos com o futebol agora em Espanha, onde no fim de semana Barcelona empatou com o Sevilha a 2 golos. A perder por 2-0, Barcelona empatou com golos aos 88 e 89 minutos. E ficámos com a impressão, se o jogo durava mais 5 minutos, o Barcelona ganhava. Barcelona tem à sua frente um final de época cansativo. Nos próximos 22 dias tem 7 jogos pela frente, ou seja, um em cada 3 dias. E Barça, muito dependente do seu 11 inicial. Atlético Madrid e Real Madrid ganharam, mas Barça mantém-se no topo com 9 pontos de vantagem sobre o Atlético Madrid, 13 sobre o Real. Em Inglaterra, Manchester City está a uma vitória de se sagrar campeão. Tem 16 pontos de vantagem sobre o segundo, o Manchester United. As duas equipas defrontam-se já no fim de semana. Vai ser bom. Na Alemanha, Bayern de Munique é rei, senhora. No fim de semana, deu cabazada. 6 batatas na capoeira do Borussia Dortmund, que desceu para terceiro lugar. A 4 pontos do Schalke, em segundo, o Schalke ganhou. Bayern de Munique tem 17 pontos de vantagem sobre o Schalke. Já ganhou o campeonato. Na Itália, Juventus bateu o Milão por 3-1 e beneficiou de um empate do Napoli frente ao Sassuolo a um golo. Juve tem agora 4 pontos de vantagem sobre o Napoli. Basquetebol americano, NBA. Ontem os campeões Golden State Warriors bateram o Phoenix Suns 117-107. Os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, também ganharam, bateram o Dallas 98-87. A salientar ontem a derrota do Houston Rockets, o líder da Conferência Ocidental, perdeu com outra equipa do Texas, o San Antonio, 183. Duas equipas da Califórnia estiveram também frente a frente. Sacramento foi a Los Angeles bater o Lakers, 84-83. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, ontem foi até Chicago. Apanhou surra, 113-94. Washington, contudo, já se qualificou para a fase final da Conferência Leste, onde já se qualificaram 6 equipas. 3 equipas lutam ainda por 2 lugares para os playoffs: o Miami, o Milwaukee e o Detroit. Na Conferência Oeste, tudo mais renhido, até agora só 3 equipas se qualificaram. Faltam ainda qualificarem-se 5 outras. Na quarta-feira, o Supremo Tribunal do Brasil vai analisar o mérito do pedido do ex-presidente Lula, que foi condenado em segunda instância a 2 anos e 1 mês de prisão por corrupção, para responder em liberdade até ao julgamento final em tribunais superiores. Dentro do Partido Trabalhista, o PT, há confiança. O nosso correspondente Patrick Vaz começou por falar com o vice-líder nacional do PT, o deputado federal Wadi Damus.
Eu tenho absoluta certeza de que o habeas corpus do ex-presidente Lula será acolhido no Supremo Tribunal Federal. Tem todas as condições ali de procedência, das ADCs, das ações diretas de constitucionalidade que estão em curso no Supremo Tribunal Federal, e eu não vejo por que o Supremo vai indeferir essa liminar.
O também aliado de Lula, deputado petista José Geraldo, ressalta que, independentemente do resultado na corte, o ex-presidente não vai deixar de registrar sua candidatura à eleição.
Temos nem plano A, nem B, nem C, nem D, nem F, nem H. Nós temos o plano L, que é o plano Lula.
Repórter Patrick Vaz.
Obrigado, Patrick. Como estávamos a falar do Brasil, nada melhor que uma das grandes figuras da música brasileira para encerrarmos esta primeira meia hora de hora e meia de emissão da Voz da América. Vamos ficar com o Gilberto Gil. Raça Humana.
I'm
Saudações, esta é a Voz da América que transmite a partir de Washington a sua emissão em português neste 2 de abril de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, em Moçambique 19 horas e 30, em Angola 8h30, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe 17 horas e 30 minutos e em Cabo Verde 4h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Morreu Winnie Madikizela Mandela, ex-esposa de Nelson Mandela. China aumenta tarifas em 128 produtos dos Estados Unidos da América. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, em Climano, na Zambésia, com a nova Rádio Paz e a Rádio Encontro em Nampula. Em Cabo Verde, na capital Praia, com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, com a Rádio Comunitária de Bafatá, com a Sintia Oku em Gabu e também com a Pijigiti Capital FM na capital Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América transmite através do seu próprio emissor. Esta emissão está presente na internet no endereço www.voaportugues.com. Com esta referência VOA Português, também pode ter acesso à informação que a Voz da América produz em texto, vídeo e áudio no Facebook, no Snapchat, no Twitter e também no Instagram. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção, Mariano Bartolomeu e na técnica, o Wagner Robert. Três horas e 32 minutos aqui em Washington, João Santa Rita. Boa tarde, vamos às notícias.
Vamos, sim, senhora. Morreu hoje em Joanesburgo Winnie Mandela, a segunda mulher do antigo presidente da África do Sul e símbolo da luta anti-apartheid, Nelson Mandela. Winnie Mandela encontrava-se doente há bastante tempo de doença não especificada e morreu num hospital em Joanesburgo. Ela foi mulher de Nelson Mandela durante 38 anos e jogou um papel importante em manter viva a imagem de Nelson Mandela durante os seus longos anos de prisão e foi também ela própria uma dirigente da luta anti-apartheid. O Prémio Nobel e Arcebispo Emérito Desmond Tutu descreveu Winnie Mandela como um símbolo da luta contra a opressão, que se recusou a ser intimidada pelas constantes perseguições, detenções e exílio interno. Nos últimos anos do apartheid, ela esteve, contudo, envolvida em vários casos controversos e, em 1991, já depois da libertação de Nelson Mandela, ela foi considerada culpada de rapto e agressão de um jovem de 14 anos de idade que foi morto pelos seus guarda-costas. Nelson Mandela divorciou-se de Winnie Mandela um ano depois, em 1992. Em 2003, ela foi considerada culpada de fraude e roubo de US$125 mil do Congresso Nacional Africano. Isso foi mais tarde reduzido a uma condenação por fraude, pela qual foi condenada a uma pena suspensa. Contudo, mais recentemente foi reabilitada, era conhecida como a mãe da nação. Winnie Mandela tinha 81 anos de idade.
O governo da China anunciou hoje um aumento de imposto superior a 15% para a importação de 128 produtos dos Estados Unidos, entre os quais carne suína congelada e vinho e certas frutas e nozes. A medida amplia a disputa entre as duas maiores economias do mundo e surge em resposta a tarifas norte-americanas sobre as importações de aço e alumínio. Em termos de volume, a medida contempla exportações americanas no valor de US$3 mil milhões. O contra-ataque acontece após várias semanas de tensões bilaterais que alimentaram receios de um conflito comercial aberto entre os dois gigantes mundiais. Pouco depois do anúncio, o editorial do tabloide chinês Global Times alertou que se os Estados Unidos imaginavam que a China não retaliaria ou adotaria medidas apenas simbólicas, pode agora dizer adeus a essa ilusão. Por outro lado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prepara a imposição de tarifas em produtos chineses no valor de US$50 mil milhões. Esta medida de Trump visa punir a China por sistematicamente usar sem autorização propriedade intelectual americana, o que as autoridades de Pequim recusam.
Um ataque aéreo dos Estados Unidos contra militantes da Al-Shabaab na Somália matou 5 desses militantes, segundo disse o setor militar americano. O ataque ocorreu ontem, próximo de uma pequena aldeia localizada a 235 km a nordeste da capital, Mogadishu. Esta foi a 7ª vez este ano que os Estados Unidos atacaram elementos da Al-Shabaab. O comando africano dos Estados Unidos indicou que o ataque foi coordenado com o governo somali e que matou o que disse ser 5 terroristas, destruindo um veículo. Al-Shabaab foi forçado a sair da capital somali em 2011 e, posteriormente, de outras vilas e cidades por soldados da missão da União Africana na Somália, a AMISOM.
O Israel anunciou hoje ter chegado a um acordo com a Agência de Refugiados das Nações Unidas para cancelar um controverso plano para deportar imigrantes africanos. Ao abrigo do acordo, pouco mais de 15 mil imigrantes africanos serão enviados para o Canadá, Alemanha e Itália, e, em troca, um número igual poderá permanecer em Israel. De acordo com as estatísticas oficiais, há atualmente cerca de 42 mil imigrantes africanos em Israel que faziam face a serem deportados para um país africano cujo nome não foi revelado, mas que, segundo notícias, era o Ruanda. Horas e 36 minutos, esta é a emissão vespertina em português da Voz da América a partir de Washington. O jornalista e comentador moçambicano Ercino de Salema foi operado e recupera bem no hospital privado de Maputo, disseram fontes familiares à imprensa de Maputo. Como a esposa de Salema, Neuza Ribeiro, disse antes à Voz da América, ele teve um braço e duas pernas fraturadas pelos seus sequestradores, bem como a clavícula. A operação durou cerca de 5 horas e Ercino de Salema está a recuperar. No entanto, a pressão para o fim da impunidade para casos de género continua em Moçambique. Na semana passada, o académico José Mukwano pediu mais ação de Filipe Nyusi, presidente de Moçambique.
Nunca vi, pelo menos nesses últimos 3 anos, um pronunciamento muito forte do chefe de Estado em relação à questão da violação dos direitos humanos. Aquilo que ele tem dito até agora tem sido extremamente superficial e, estranhamente, é o governo, depois da independência, que, excetuando-se o tempo da guerra civil, está a ter um histórico de gravíssimas violações de direitos humanos. E é estranho, né, que o nosso chefe de Estado não pegue este assunto e não leve a sério este assunto. Agora, se isso tem a ver com o fato de Ercino ter feito críticas ao filho do chefe de Estado ou não, não sei, porque ele disse várias coisas, mas, repito, é normal em regimes repressivos como este, mesmo que seja uma repressão velada, criar certos limites sobre o tipo de críticas que pode ser feito. E quando se usa este limite, naturalmente, que pode haver uma reação violenta, como supõe que tenha sido este caso.
José Mukwano, analista e académico moçambicano, criticando a posição das autoridades moçambicanas em relação à impunidade a casos de violência, como a que foi vítima o jornalista e comentador moçambicano Ercino de Salema, que entretanto foi operado e recupera no hospital privado de Maputo, segundo fontes familiares. Na Guiné-Bissau, uma missão de avaliação do Fundo Monetário Internacional, que é o FMI, para aquele país, recomenda às autoridades a aumentarem o investimento e a garantir o clima de negócios para o setor privado guinense. O Programa de Assistência às Finanças do país será, entretanto, prorrogado, tal como reporta o Lassana Kassama.
Trata-se da quinta avaliação do FMI às finanças públicas guineenses de 2017 a esta parte, isto no quadro da execução do Programa de Apoio ao Crescimento Económico Nacional. Conclusão, segundo a missão, à luz das normas, os resultados foram satisfatórios, porquanto o Bissau conseguiu implementar os critérios e as metas pré-estabelecidas. E assim confirmou-se que houve um crescimento económico em 2017 na ordem de 5,9% e com uma inflação média de 1,1%. Mas hoje, o chefe da missão do Fundo Monetário Internacional, Tobias Rasmussen, veio aconselhar aos gestores públicos guineenses a terem em conta o aumento das receitas.
There was a significant reduction in deficit.
Uma avaliação positiva com crescimento, redução do déficit, e achamos que tudo isso é muito positivo para o crescimento do país.
É uma observação que o ministro em exercício da Economia e das Finanças, João Mamadou Alagi Fadia, leva a sério, apontando os desafios pela frente.
Os desafios são enormes. Notamos que o termo de troca deteriorou
dispararam-se e houve pouca expansão do crédito. E também o nível de crédito mal parado continua elevado. Significa que para 2018 devemos continuar com o esforço, primeiro na arrecadação da receita e segundo na gestão prudente das despesas.
E em face deste quadro animado por uma crise política que arrasta mais de 3 anos, o especialista em economia João Alberto Jata justificou assim os indicadores que teriam refletido no crescimento económico da Guiné-Bissau enquanto um Estado-membro da UEMOA.
A Guiné-Bissau, como sabe, faz parte de uma zona económica, portanto as políticas económicas são coordenadas pela UEMOA e, de modo geral, a política económica coordenada pela CDAO. Este é primeiro. Em segundo lugar, a Guiné-Bissau é um país que, nestes últimos anos, vive da monocultura de castanha de queijo.
Por outro lado, o especialista argumentou os fatores que impossibilitam o tal crescimento refletir na vida de um cidadão comum.
Isto não pode, na medida em que nós precisamos de ter um crescimento a 2 dígitos para que, a partir de uma redistribuição correta e justa, possamos ver o nível de bem-estar das pessoas aumentar.
FMI dá nota positiva ao desempenho das autoridades públicas financeiras da Guiné-Bissau. Estivemos a ouvir o especialista em assuntos económicos, João Alberto Jata. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Morreu no último fim de semana Jacques Jamba, professor universitário, deputado pela bancada da UNITA, antigo embaixador de Angola na Unesco. Jacques Jamba foi um dos negociadores dos acordos de Alvor para a independência de Angola e ex-integrante do governo de transição daquele país que resultou desse acordo, isto em 1975. O nosso colaborador em Luanda, Manuel José, diz-nos que Jacques Jamba está a ser elogiado por todos os quadrantes da política angolana.
Angola inteira rende-se à figura de Jacques Jamba, incluindo partidos adversários como o próprio MPLA, que num comunicado do seu biro político considerou que a morte de Jacques Jamba priva Angola de um ilustre patriota, cidadão convicto e intelectual de mérito reconhecido, que tinha ainda muito a oferecer ao país. O governo de Angola também considerou Jacques Jamba uma pessoa muito afável e de fácil trato. Isto mesmo foi manifestado pelo vice-presidente da República, Bonito de Souza, na sua conta na rede social Angola Kabango da FNLA, antigo colega de Jacques Jamba no governo de transição de Angola, lembra como era Jacques Jamba.
Falando de Jacques Jamba como pessoa, era uma pessoa de trato fácil. Era um indivíduo que procurava sempre consenso. E naquela fase muito difícil do governo de transição, eram pessoas jovens. E Jacques Jamba era um indivíduo muito calmo, gostava muito do debate. E ele guardou essa cultura do debate até os últimos dias.
Kabango diz que Angola e a UNITA perderam um grande filho e quadro. A UNITA já se manifestou através de um comunicado e o seu porta-voz, Alcides Sakala, que mostra a importância da perda.
O Dr. Jacques deixa um grande vazio, um homem de pensamento, um homem de cultura, de reconciliação, portanto, deixa um vazio enorme, portanto, deixa-nos muita tristeza. Nós estamos abalados, profundamente abalados. Estas referências, né, que penso que poderão ser importantes para as novas e futuras gerações do nosso país. Afinal, se houver vontade de construirmos daquilo que é a ideia da tolerância, que é o de sempre, podemos avançar pela construção de uma Angola melhor entendimento entre os angolanos.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Representantes do Ministério Público e juízes do Brasil entregam à justiça um abaixo-assinado pela defesa da prisão em segunda instância de Lula da Silva. O documento, assinado por mais de 1000 procuradores e magistrados, chega aos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Patrick Vaz.
Na quarta-feira, o STF analisa o mérito do pedido do ex-presidente brasileiro Lula da Silva, condenado na segunda instância a 12 anos e um mês de prisão, e que espera responder em liberdade até o julgamento final em cortes superiores. O vice-líder nacional do PT, deputado federal Vadir Damós, está confiante em uma decisão favorável da justiça ao ex-presidente Lula da Silva.
Eu tenho absoluta certeza de que o habeas corpus do ex-presidente Lula será acolhido no Supremo Tribunal Federal. Tem todas as condições ali de procedência, das ADCs, das ações diretas de constitucionalidade que estão em curso no Supremo Tribunal Federal, e eu não vejo por que o Supremo vai indeferir essa liminar.
O também aliado de Lula, deputado petista José Geraldo, ressalta que, independentemente do resultado na corte, o ex-presidente não vai deixar de registrar sua candidatura à eleição.
Temos nem plano A, nem B, nem C, nem D, nem F, nem H. Nós temos o plano L, que é o plano Lula. tá certo? Esse é o nosso plano.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, acredita que vai ser um freio à Operação Lava Jato evitar a prisão de condenados em segunda instância.
Se o Supremo voltar atrás, será um retrocesso e praticamente um selo de morte nessa Operação Lava Jato, que tantas esperanças trouxe ao Brasil, porque colocou na cadeia pessoas muito poderosas, no campo empresarial, no campo político, no campo financeiro, em várias áreas. Aí não apenas pobres, negros e ladrões de galinha foram para a penitenciária.
Apoiadores e grupos contrários ao ex-presidente brasileiro programam manifestações nas capitais brasileiras antes do julgamento do habeas corpus dele no Supremo. Lula tenta impedir uma prisão após ser condenado em segunda instância a 12 anos e um mês de reclusão no caso do Triplex no Guarujá. Repórter Patrick Vaz.
A administração Trump divulgou a lista de importações chinesas a serem submetidas a impostos para combater o que denomina de transferência não económica de propriedade intelectual americana por parte de empresas chinesas. Trabalho de Vitor Betler, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
A China aumentou esta segunda-feira os impostos sobre as importações de carne de porco, fruta e outros produtos dos Estados Unidos, parte de uma disputa comercial com Washington que tem abalado as praças financeiras em todo o mundo. O Ministério das Finanças chinês afirmou que as taxas servem de retaliação à decisão do presidente norte-americano Donald Trump de subir as importações sobre o aço e alumínio oriundos da China. Mas o maior prejuízo para as importações chinesas depende ainda de uma possível subida das taxas alfandegárias sobre os produtos tecnológicos chineses, numa penalização contra a fraca proteção de direitos de propriedade intelectual por parte de Pequim. As medidas anunciadas por Trump poderão afetar as importações chinesas num valor de até 60 mil milhões de dólares. Gordon Holden, um professor de ciência política e diretor do Instituto Chinês da Universidade de Alberta, no Canadá, afirmou a Vitor Bitti que estas foram as primeiras medidas do que pode vir a ser uma guerra comercial. Existe, diz ele, sempre o risco de poder transformar-se numa guerra comercial. Alguns analistas minimizaram os impactos económicos imediatos, mas afirmaram que a recuperação global poderá atrasar-se caso outros países adotem também medidas protecionistas. As praças financeiras em todo o mundo foram abaladas nas últimas semanas por uma possível guerra comercial entre Washington e Pequim. A decisão anunciada pelas autoridades chinesas inclui um aumento de 25% nos impostos sobre importações de carne de porco ou de alumínio e uma taxa de 15% para maçãs, amêndoas e outros bens norte-americanos. Pelas contas do governo chinês, no ano passado as importações chinesas daqueles produtos, a partir dos Estados Unidos, fixaram-se em 3 mil milhões de dólares. A medida afeta sobretudo áreas rurais nos Estados Unidos, onde se concentram muitos dos apoiantes de Trump. A decisão dos norte-americanos em subir os impostos prejudicou gravemente os nossos interesses, afirmou o Ministério Chinês em comunicado. O aumento das taxas alfandegárias é uma medida de acordo com as regras da Organização Mundial do Comércio, visando proteger os nossos interesses. No total, em 2017, as importações chinesas de produtos agrícolas norte-americanos fixaram-se em 20 mil milhões de dólares. Só em carne de porco, o valor ascende a mais de mil milhões de dólares, o que torna a China no terceiro maior mercado para este género de carne.
Em cerca de 3 anos, uma equipa de investigadores trabalhou na concepção de uma aplicação móvel para os doentes de SIDA. João Gassana, chefe da equipa, é estudante de medicina numa universidade do Ruanda. A aplicação vai ajudar os doentes a controlar o tratamento.
In Rwanda, we have a very high prevalence of HIV, which is about 3.3% of the population, and data are showing that more than 27% of people on medication.
No Ruanda, temos uma prevalência muito alta de HIV, que é de 3,3% da população. E dados mostram que mais de 27% não segue o tratamento. E isso foi o que me levou a criar esta aplicação para ajudar os doentes a seguir o tratamento.
That's what pushed me to create an application which will help us to make sure that all patients are adhering to medication.
A equipa foi selecionada para fazer parte de uma competição sobre a inovação este ano. Trata-se de fórum O Próximo Einstein, que teve lugar no Ruanda. O Fórum Próximo Einstein é considerado o maior encontro de cientistas africanos. Nele são discutidas inovações destinadas a resolver problemas locais. Depois de uma cerimónia musical de abertura, o presidente do Ruanda, Paul Kagame, dirigiu-se aos participantes.
For too long, Africa has allowed itself to be left behind, but that's starting to change as we see in the important work on display at this forum.
Por muito tempo, África deixou-se ficar atrás, mas isso começa a mudar, tal como mostram as obras aqui exibidas. Depois de 3 dias de exibições e discussões, a competição tem a final. Conrad Tacou, de Camarões, apresentou um projeto digital para ajudar as mulheres com cancro de colo do útero. Rochelle Sibande, do Malawi, apresentou uma iniciativa que gera energia a partir de milho. Foi vencedor do evento Conrad Tacou, do Camarões. Teve o prémio de $25,000. Eu gostaria de dizer que é a primeira vez que este projeto é reconhecido.
This conference was a great thing for me. I got an endorsement during my pitch. I got an endorsement from the Minister of Health from the Rwanda Biomedical Center.
Esta conferência fez algo especial para mim. Fui endossado pelo Ministério da Saúde, pelo Centro Biomédico do Ruanda e na próxima semana teremos um encontro. O fórum termina com jovens sorridentes e renovado compromisso de promover a ciência em África. E caminhamos para o final desta segunda parte da emissão vespertina. Aqui está o João Santarita e a habitual página do desporto.
Na página desportiva vamos começar com o futebol europeu e começamos em Portugal, onde hoje o Porto está em Lisboa para defrontar o Belenenses. É um jogo importante para o Porto, que tem que ganhar para ir para o topo da classificação, porque no fim de semana o Benfica ganhou 2-0 ao Guimarães. Tem agora 71 pontos contra 70 do Porto. No fim de semana, a notícia, contudo, foi a derrota do Sporting. Perdeu com o Braga por 1-0. Braga agora em quarto, a 1 ponto do Sporting em terceiro. O Sporting está a 6 pontos do Benfica e, se o Porto ganhar hoje, fica a 8 do Porto. Faltam 6 jornadas para o treinador do Sporting, JJ Jorge Jesus. A luta pelo título chegou ao fim. Mas há que pensar noutras competições.
É claro que a derrota de hoje tirou-nos a possibilidade de olhar para o primeiro lugar. Claro que está difícil, está quase impossível em relação à nossa classificação de poder pensar no primeiro lugar. Quinta-feira já tens um jogo em Madrid, nos quartos de final da Liga Europa, e portanto é isto também que nos motiva. É isto que o Sporting está a fazer e, como é óbvio, neste caso, com a derrota 2, perdeu esse objetivo do título e tem mais 2 objetivos ainda para conquistar, que é chegar à final da Liga Europa e chegar à final da Taça de Portugal.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting de Portugal, a dizer adeus ao título, mas o treinador do Porto, Sérgio Conceição, diz que não é bem assim.
Eu acho que tudo é possível no futebol. É claro que cada ponto se perde e pensarmos que estamos a caminhar e estamos na fase final do campeonato, obviamente se torna mais difícil, mas não é impossível, não há impossíveis desde que matematicamente haja essa possibilidade de chegar ao primeiro lugar.
Sérgio Conceição, treinador do Porto, que hoje tem um jogo importante em Lisboa, com o Belenenses. Continuamos com o futebol agora em Espanha, onde no fim de semana Barcelona empatou com o Sevilha a 2 golos. A perder por 2-0, Barcelona empatou com golos aos 88 e 89 minutos. E ficámos com a impressão, se o jogo durava mais 5 minutos, o Barcelona ganhava. Barcelona tem à sua frente um final de época cansativo, Nos próximos 22 dias tem 7 jogos pela frente, ou seja, um em cada 3 dias. E Barça, muito dependente do seu 11 inicial. Atlético Madrid e Real Madrid ganharam, mas Barça mantém-se no topo com 9 pontos de vantagem sobre o Atlético Madrid, 13 sobre o Real. A Inglaterra, Manchester City, está a uma vitória de se sagrar campeão. Tem 16 pontos de vantagem sobre o segundo, o Manchester United. As duas equipas defrontam-se já no fim de semana. Vai ser bom. Na Alemanha, Bayern de Munique é rei, senhora. No fim de semana, deu cabazada. 6 batatas na capoeira do Borussia Dortmund, que desceu para terceiro lugar. A 4 pontos do Schalke em segundo, o Schalke ganhou. Bayern de Munique tem 17 pontos de vantagem sobre o Schalke. Já ganhou o campeonato. Na Itália, Juventus bateu o Milão por 3-1 e beneficiou de um empate do Napoli frente ao Sassuolo a 1 golo. Juve tem agora 4 pontos de vantagem sobre o Napoli. Basquetebol americano, NBA. Ontem os campeões Golden State Warriors bateram o Phoenix Suns 117-107. Os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, também ganharam. Bateram o Dallas 98-87. A salientar ontem a derrota do Houston Rockets, o líder da Conferência Ocidental, perdeu com outra equipa do Texas, o San Antonio, 100-83. Duas equipas da Califórnia estiveram também frente a frente. Sacramento foi a Los Angeles bater o Lakers 84-83. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, ontem foi até Chicago. Apanhou surra, 113-94. Washington, contudo, já se qualificou para a fase final da Conferência Leste, onde já se qualificaram 6 equipas. 3 equipas lutam ainda por 2 lugares para os playoffs: o Miami, o Milwaukee e o Detroit. Na Conferência Oeste, tudo mais renhido, até agora só 3 equipas se qualificaram. Faltam ainda qualificarem-se 5 outras.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E neste final vamos apresentar as manchetes de alguns dos principais jornais aqui dos Estados Unidos. O destaque da edição eletrónica do Washington Post, publicado aqui na capital dos Estados Unidos, vai para as mensagens do tweet de Donald Trump sobre os sonhadores, o vulgo Dreamers, que o jornal considera como sendo tradicional da sua presidência. O Washington Post escreve também, citando o Kremlin, que Trump propôs a Putin deslocar-se à Casa Branca durante uma conversa telefónica efetuada no mês passado de março. Este jornal aborda igualmente a guerra comercial entre Washington e Pequim. O New York Times aluda o facto dos republicanos de Iowa reconhecerem que nem todos os planos de saúde são seguros. Ainda neste jornal publicado em Nova York, adianta que o casal Kushner teve esperança na Casa Branca, mas que tudo não passou de uma miragem. E com esta nota marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Também termina neste momento a nossa transmissão em onda média. Aqui nos estúdios já está comigo o Paulo Oliveira, que vai conduzir a terceira e última parte desta emissão vespertina da Voz da América. De mim, Márcio Miguel, um grande abraço e até amanhã.
Ouvintes, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhem-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584, 14:34 aqui em Washington. Lá fora o céu estava nublado, a temperatura era de 10 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone Paulo Oliveira, na pressão continua o Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Wagner Roberts. Temas do dia: faleceu aos 81 anos de idade Winnie Mandela, quem aumenta impostos para importação de 128 produtos dos Estados Unidos. 2 de abril de 2018, estaremos com o Top 10 da Música, Resumo de Notícias e Editorial da Voz da América. Os professores angolanos vão entrar de novo em greve no final desta semana. Em Malanje, no entanto, há acordo para a greve, diz-nos o Isaías Soares.
Mais de 5 mil professores em Malanje, filiados ao Sindicato Nacional de Professores, estão dispostos a aderir à greve geral no subsistema de ensino geral que deverá ocorrer de 9 a 27 de abril do ano em curso. O secretário-geral provincial do referido sindicato em Malanje, Graça Manuel, disse que assembleias de trabalhadores foram realizadas em escolas dos 14 municípios desta circunscrição.
Temos já atingido mais de 5 mil professores, no sentido de que aderir, porque a mesma tinha sido suspensa em função das negociações que decorriam na altura em 2017, no mês de abril.
A terceira fase da greve geral visa demonstrar a insatisfação dos professores pela não aprovação do Estatuto da Carreira Docente e repudiar a estratégia do Ministério da Educação de priorizar o concurso público de admissão de novos professores em detrimento da atualização de categoria dos professores em serviço, lê-se na declaração da greve do SIMPROF. Os secretários-gerais de todas as províncias do país, reunidos em Luanda, disseram que os professores só regressarão às aulas com uma única condição, a aprovação do estatuto, como clarificou o porta-voz do encontro, Bas Paulino Mateus.
A única possibilidade, isso é consensual por parte dos secretários-gerais e dos professores, a única possibilidade é a aprovação do estatuto. Nós estamos a vir a negociar com o Ministério desde 2011. Na verdade, estamos cansados. Já demos muita moratória ao governo, já houve muitas reuniões e entendemos que devemos sair do blá blá para a prática, não havendo materialização deste elemento que aprovação imediata do estatuto, nós não vamos ceder desta vez.
Os docentes poderão voltar a paralisar as aulas em junho do presente ano letivo, caso o executivo angolano continue intransigente na resolução das exigências constantes do caderno reivindicativo, referiu aquele sindicalista. Até a hora em que expedíamos este despacho, não havia qualquer pronunciamento oficial por parte do governo de Angola. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. E agora vamos referir que a administração Trump divulgou a lista de importações chinesas que vão ser submetidas a impostos para combater aquilo que denomina de transferência não económica da propriedade intelectual americana por parte de empresas chinesas. Este é o tema do trabalho de Vitor Bitti. A China aumentou esta segunda-feira os impostos às importações de carne de porco, fruta e outros produtos dos Estados Unidos, parte de uma disputa comercial com Washington, que tem abalado as praças financeiras em todo o mundo. O Ministério das Finanças chinês afirmou que as taxas servem de retaliação à decisão do presidente norte-americano Donald Trump de subir as importações sobre o aço e alumínio oriundos da China. Mas o maior prejuízo para as importações chinesas depende ainda de uma possível subida das taxas alfandegárias sobre os produtos tecnológicos chineses, numa penalização contra a fraca proteção de direitos de propriedade intelectual por parte de Pequim. As medidas anunciadas por Trump poderão afetar as importações chinesas num valor de até 60 mil milhões de dólares. Gordon Holden, um professor de ciência política e diretor do Instituto Chinês da Universidade de Alberta, no Canadá,
afirmou a Vítor Bitti que estas foram as primeiras medidas do que pode vir a ser uma guerra comercial. Existe, diz ele, sempre o risco de poder transformar-se numa guerra comercial. Alguns analistas minimizaram os impactos económicos imediatos, mas afirmaram que a recuperação global poderá atrasar-se caso outros países adotem também medidas protecionistas. As praças financeiras em todo o mundo foram abaladas nas últimas semanas por uma possível guerra comercial entre Washington e Pequim. A decisão anunciada pelas autoridades chinesas inclui um aumento de 25% nos impostos sobre importações de carne de porco ou de alumínio e uma taxa de 15% para maçãs, amêndoas e outros bens norte-americanos. Pelas contas do governo chinês, no ano passado as importações chinesas daqueles produtos, a partir dos Estados Unidos, fixaram-se em 3 mil milhões de dólares. A medida afeta sobretudo áreas rurais nos Estados Unidos, onde se concentram muitos dos apoiantes de Trump. A decisão dos norte-americanos em subir os impostos prejudicou gravemente os nossos interesses, afirmou o Ministério Chinês em comunicado. O aumento das taxas alfandegárias é uma medida de acordo com as regras da Organização Mundial do Comércio, visando proteger os nossos interesses. No total, em 2017, as importações chinesas de produtos agrícolas norte-americanos fixaram-se em 20 mil milhões de dólares. Só em carne de porco, o valor ascende a mais de mil milhões de dólares, o que torna a China no terceiro maior mercado para este género de carne.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Bem-vindo ao Top Ten Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América, apresentado por Mayra de La Caleta. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Bem-vindos ao Top Ten Americano da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Olá, Ana.
Olá, Mayra. Olá, Dan.
Olá.
Ana, estamos preparadas para as mais ouvidas dos Estados Unidos e as notícias do showbiz?
Exatamente, e começamos com Beyoncé e Jay-Z.
Eles estão de malas e contentores aviados para a sua tour OTR Second, ou seja, On the Road, parte 2. O casal Carter vai andar pela Europa e Estados Unidos.
E já não há bilhetes para os concertos no estádio de Londres, Los Angeles e Houston, que é exatamente a terra natal da Beyoncé.
Vamos falar de preços, Ana.
Só mesmo como ela diz, drunk in love, bêbada de amor. Os preços variam, Europa, Mayra, 35 dólares, é aceitável. Mil dólares, bilhetes VIP.
Exatamente, para quem tem Estados Unidos.
93 dólares, o mais baixo.
10 mil dólares para os bilhetes VIP.
Espero que não seja nota falsa. E dia 28 eles estão aqui em DC.
Mesmo com preços quase impraticáveis, podemos apostar que vão ser concertos de casa cheia.
E quem está também... Oh, Drunk in Love. Já estamos com uma bebedeira e ainda nem chegámos lá. Mas também quem está com a agenda marcada é Elsie. Ela vai ao Brasil.
É verdade, ela já tem pelo menos dois concertos marcados para junho. Dia 6 em São Paulo, dia 7 no Rio de Janeiro.
E tá, vai também estar aqui na área do Washington, dia 15 de julho no...
Wolf Trap, que é um centro de concertos de verão aqui
na área de Washington, exatamente. E Katy Perry já começa a ser assunto obrigatório aqui no Top 10 americano da Voz da América, nem sempre pelas melhores coisas. Vamos ver agora.
Desta vez é. Em digressão pela Ásia, ela cantou pela primeira vez ao vivo Into Me, You See Me. A música faz parte do quarto álbum de Katy Perry, Witness. A estreia desta música foi no Japão e eu acredito que nós temos a música Into Me, You See Me. I was petrified, only knew how to hide. They can't hurt me if they don't know me. I fell for a star, made a mirage out of me. Then you came and started digging for a treasure underneath. And you found a better version of me I had never seen.
E Ricky Martin, Mayra, fez revelações sobre a sua vida pessoal.
Todos sabemos que ele assumiu a sua homossexualidade, mas antes de ter feito, o porto-ricano fechou-se no armário. E segundo disse em entrevista à revista Attitude, obrigou outros a manterem-se no armário também.
Ricky Martin disse que evitou ter novas relações, até mesmo de amizade, para que as pessoas não descobrissem que ele era gay.
Ricky Martin é pai dos gêmeos Valentino e Mateo, de 9 anos, e em conversa com a revista Gay Times, revelou que costuma conversar com os filhos sobre o facto de existirem famílias diferentes.
Ele casou-se no ano passado com o seu parceiro, Juan Rosé.
E nós estamos a ouvir Living La Vida Loca.
Exatamente, como a dele. Aqui é Charlie Puth, foi um dos artistas em palco em Los Angeles, na Marcha pelas Nossas Vidas, teve lugar no dia 24 de março em todo o país, e que tu cobristes, com o objetivo de exigir mudanças nas leis de controle de armas.
É, Charlie Puth esteve em Los Angeles, outros cantores estiveram aqui em DC, o Common, Jennifer Hudson, Miley Cyrus, mas Charlie Puth aproveitou a ocasião de estar nesta marcha para cantar uma nova música, que é Change, nós estávamos a ouvir, e também para gravar o seu novo videoclipe durante a sua atuação na Marcha pelas Nossas Vidas.
E um dos versos diz: mas eu sei que o mundo irá mudar no dia em que soubermos que todos somos iguais.
Vamos continuar a ouvir Charlie Puth, que também vai estar no Wolf Trap, dia 25 de julho, aqui na área de Washington.
And not enough, enough to go round. Oh, oh, what a waste, another day, another good one dying. But I know that the world will change the day we know.
Voz da América, com as novidades de música americana e com a tabela das mais ouvidas nos Estados Unidos.
E estamos a ouvir Pray For Me, dos The Weeknd e Kendrick Lamar. A música ocupa
o décimo lugar.
E temos agora uma entrada no Top 10 americano da Voz da América. Nono lugar, Lil Dicky e Chris Brown têm Freaky Friday. A sexta-feira louca. I woke up Chris Breezy. Oh my God, I'm the man. I'm so fly and I can dance. There's tattoos on my neck. I just said I'm crying. I told the
told him I'm his biggest fan, yeah. Yeah. I got all these in my DM.
Yeah, I do.
Holy, I got a kid.
Oh, I can sing so well.
Wonder if I can say the N word.
Wait, can I really say the N word?
What up, my winner? What up, my winner? Big up, my winner.
We are my winner.
You stupid little winner. Forget y'all winners. Cause I'm that winner, 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 winner.
Este programa está disponível para download em www.voportugues.com.
E nas redes sociais estamos no Facebook, Instagram e Twitter. A oitava posição é de quem?
Da melhor amiga da Ana.
Só pode ser mesmo.
Camila, não, cabelo.
É do meu filho, vá lá, pronto, está bem. É a Vana.
Segue-nos no Instagram, Twitter, Snapchat e Facebook. Basta escrever Voa Português.
E no sétimo lugar também é uma nova entrada, Triple X Tentacion, com a música...
Sad. Vamos tentar descobrir o que é que esta música quer dizer, não é?
Exatamente, como descobrimos daquela do 1800, porque de facto ele aqui fala em suicídio, como tu estavas a dizer, ele saiu há pouco tempo da prisão. Zé tem 28 anos, é russo-alemão, é DJ, é produtor musical e instrumentista.
Grey é uma dupla eletrónica composta pelos irmãos americanos Kyle e Michael.
E Maren Morris é a voz country que se junta aos três, ela é do Texas e tem 27 anos.
Eles são os autores desta música que estamos a ouvir agora, The Middle, que mantém a sexta posição do Top 10 americano.
A posição é de quem?
É de Post Malone.
Lá se aguenta, é Psycho.
Michael, can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof looks like a no-show. Got diamonds by the bolo. Come with the Tony Romo for clowns and all the balls. Or I hit pick on psycho. La mama bell like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof looks like a no-show. Know that I've been whipping with ever since the jet. Hey, I made my first million. I'm like, this is it. Hey, 34, I walked through, man, we had a lit.
Agora, Ana, não estou enganada. Pois não,
não, não, agora estamos quarta posição, Bruno Mars. Mas desceu.
Ele desceu um lugarzinho na tabela.
Finesse conta com a participação da rapper Cardi B, ela que deverá estar em Washington DC para quê?
Broccoli Festival.
É, o Festival do Brócolis. Dia 28 de Abril.
Drop top,
and not my chain. Cardi B straight telling, can't sell me nothing, boss up and not think again. It's my big phone, so he got all them girls so
ooh, don't we look good together?
Don't we look good together? Claro, nós as duas ficamos bem na fotografia juntas. E continuamos a dizer, aceitamos sugestões de músicas através do WhatsApp, o número é mais 1-908-652-4584.
E para ouvir mais programas do Top 10 americano, acompanhar este bom ritmo, basta ir ao website da Voa. O endereço é www.voaportugues.com.
E na tabela das mais ouvidas na América, terceiro lugar é de Ed Sheeran, também em segundo lugar a música é Perfect e conta com Beyoncé.
Darling, just hold my hand. Be your girl, you'll be my man. And I see my future in your eyes. Well, baby.
E devagarinho ela vai subindo e da semana passada para esta conquistou mais dois lugares. Na segunda posição da tabela está Bebe Rexha com o seu Meant to Be, que conta com a participação da Florida, Georgia Line.
Baby, lay on back and relax. Keep your pretty feet up on my dash. No need to go nowhere fast. Let's enjoy right here where we at. Who knows where this road is supposed to lead? We got nothing but time. As long as you ride here next to me, everything's gonna be alright. If it's meant to be,
Ride with me, Bebe Rexha. O Top 10 americano da Voz da América volta de novo para a semana e hoje foi apresentado por mim, Maida de La Salette,
pela Ana Guedes e o DJ Dan Brown. E já lá vão 9 semanas, vamos terminar. E quem?
Ana, Drake com God's Plan.
Primeiro lugar.
Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. For them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me.
E após as 10 mais da música americana, passagem para o Zoom Notícias desta segunda-feira, dia 2 de abril de 2018. Morreu em Joanesburgo Winnie Mandela, a segunda mulher do antigo presidente da África do Sul e símbolo da luta anti-apartheid, Nelson Mandela. Winnie Mandela encontrava-se doente há bastante tempo de doença não especificada e morreu num hospital de Joanesburgo. Mulher de Nelson Mandela, durante 38 anos, jogou um papel importante em manter viva a imagem durante os longos anos de prisão e foi também ela própria uma dirigente da luta anti-apartheid. O Prémio Nobel da Paz e este bispo emérito, Desmond Tutu, descreveu Winnie Mandela como um símbolo da luta contra a opressão que se recusou a ser intimidada pelas constantes perseguições, detenções e exílio interno. Nos últimos anos do apartheid, esteve envolvido em vários casos controversos e em 1991, já depois da libertação de Nelson Mandela, foi considerada culpada de rapto e agressão de um jovem de 14 anos de idade, que foi morto pelos seus guarda-costas. Nelson Mandela divorciou-se de Winnie em 1992. Em 2003, foi considerada culpada de fraude e de roubo de 125 mil dólares do Congresso Nacional Africano, mais tarde reduzida a uma condenação de fraude pela qual foi condenada com pena suspensa. O governo da China anunciou um aumento de imposto superior a 15% para a importação de 128 produtos dos Estados Unidos, entre os quais carne suína congelada, vinho e certas frutas e nozes. A medida amplia a disputa entre as duas maiores economias do mundo e surge a resposta às tarifas norte-americanas sobre importações de aço e de alumínio. Em termos de volume, a medida contempla exportações americanas no valor de 3 mil milhões de dólares. O contra-ataque acontece após várias semanas de tensão bilateral, que alimenta o receio de um conflito comercial aberto entre os dois gigantes mundiais. Pouco depois do anúncio, um editorial no tabloide chinês Global Times alertava que, citamos, os Estados Unidos imaginavam que a China não retaliaria ou adotaria medidas apenas simbólicas, pode agora dizer adeus a essa ilusão. Por outro lado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prepara a imposição de tarifas em produtos chineses no valor de 50 mil milhões de dólares. A medida de Trump visa punir a China por sistematicamente usar, sem autorização, propriedade intelectual americana, o que as autoridades de Pequim recusam. Um ataque aéreo dos Estados Unidos contra militantes da Al-Shabaab na Somália matou 5 terroristas, segundo informou o sector militar americano. O ataque ocorreu ontem, domingo, próximo a uma pequena aldeia localizada a 235 km para o nordeste da capital, a cidade de Mogadishu. Essa foi a 7ª incursão deste ano que os Estados Unidos atacaram elementos da Al-Shabaab. O comando africano dos Estados Unidos indicou que o ataque tinha sido coordenado com o governo de Somali, matando 5 terroristas e destruindo um veículo. Al-Shabaab foi forçado a sair da capital somali em 2011 e, posteriormente, de outras vilas e cidades, por soldados da missão da União Africana na Somália, a AMISOM. Israel anunciou hoje ter chegado a um acordo com a Agência de Refugiados das Nações Unidas para cancelar um controverso plano para deportar imigrantes africanos. Ao abrigo do acordo, pouco mais de 16 mil imigrantes africanos serão enviados para o Canadá, para a Alemanha e a Itália, em troca de um número igual que poderá permanecer em Israel. De acordo com as estatísticas oficiais, há atualmente cerca de 42 mil imigrantes em Israel que fazem face a serem deportados para um país africano cujo nome não foi revelado, mas que, segundo notícias, será o Ruanda. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Não há muito tempo, com essa enorme reserva de petróleo, era a mais rica nação da América do Sul. Quando os preços do petróleo bruto desceram, assim aconteceu com a economia da Venezuela. Hoje em dia, a Venezuela encontra-se numa crise económica e política que continua a aumentar. Repressão política, dependência económica de um único recurso, má administração da economia e sector importante do petróleo, bem como o crime, a corrupção e o conflito político, contribuíram para o acelerar da inflação e uma descida da economia e resultaram em escassez de todos os bens essenciais, até aos medicamentos. Segundo o Fundo Monetário Internacional, a inflação na Venezuela vai ascender este ano aos 13.000% e a economia vai reduzir 15%. Os países vizinhos da Venezuela, em especial a Colômbia, enfrentam agora um enorme influxo de pessoas enquanto os venezuelanos abandonam aos milhares o seu país. É por isso que os Estados Unidos prometeram 2 milhões e meio de dólares em alimentos de emergência e assistência médica para os venezuelanos na Colômbia e as comunidades colombianas que os acolhem, afirmou Mark Green, administrador da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, ou USAID. O fluxo de centenas de milhares de venezuelanos terminaram os serviços médicos e sociais das comunidades colombianas da fronteira e outras através do hemisfério ocidental, afirmou o administrador Green. Lamentavelmente, a crise na Venezuela, que se adastra à região fronteiriça, é algo produzido pelo homem, o resultado do contínuo abuso político e a corrupção do regime de Maduro. Infelizmente, mesmo as pessoas que sofrem diariamente fome, ausência de necessidades básicas e doenças evitáveis, o regime de Maduro continua a recusar liberdades fundamentais e o acesso às necessidades básicas e essenciais para o povo da Venezuela. Estas políticas humanas pelo regime de Maduro exacerbaram uma crise humanitária evitável, referiu Green. Os Estados Unidos vão continuar a apoiar o povo da Venezuela. Temos orgulho de fazer parceria com a Colômbia, a Organização de Saúde Pan-Americana e o Programa de Alimentação da ONU para ajudar a aliviar o sofrimento do povo e das comunidades afetadas por este deteriorar da situação humanitária. Foi em Israel, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português de 2 de abril de 2018 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, os mais sinceros votos de muito boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.